Alô?
Alô?
E
Oi.
Gabizinha, bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem, melhor agora.
Eu fiquei aqui um pouco, teve um tempinho aqui que eu fiquei, alô, alô, tem alguém aí? Mas tá tudo certo, agora eu tô te ouvindo.
Sim, eu tava preparando o meu escritório de home office, né? Meu estúdio de gravação aqui. E vendo a coisa da internet, né? Pra ver se hoje não tem problema igual no último episódio. Tomara que dê tudo
Sim,
certo. Qualquer coisa, se
tomara.
você perceber que tá com muito delay, você me avisa.
Tá, eu te aviso.
Sim, você dormiu bem, Gabizinha acordou bem nessa segunda-feira.
Assim, eu ia falar, acordei, mas eu acho que ainda estou acordando, sabe? Quando você tá meio ótimo momento para bater um papo, né? Quando você ainda nem. Quem sou eu? Onde estou? Mas tá bem.
Tadinha.
E você? Dormiu bem?
Ai, eu coloquei vários despertadores, né? Eu fui dormir mais
Tadinho.
cedo ontem, depois a gente conversou, eu falei, não, eu vou dormir cedo pra acordar cedo e gravar o episódio disposto. Aí eu falei, ah, eu vou colocar pra tocar tipo 7h30, sabe? Eu
Nossa,
acordo.
que pessoa otimista. 7h30. Tá doido?
Acordei 10 horas.
Ah, ainda bem, mas se isso funciona pra você, colocar um alarme horas antes.
Não, mas não foi só esse, né,
Só
Gabi?
pra
Foram
poder
vários
ignorar.
alarmes antes. Mas o bom é que
Entendi.
eu fui acordando aos poucos, já. Agora já estou bem acordado.
Agora você tá bem. Que bom.
Ai, mas que bom que a gente está conseguindo gravar.
Sim.
Eu tô abrindo aqui para aquele.
É, pra
Pra...
dar uma olhada aqui
Não,
na estrutura.
para isso, para ter as coisas abertas aqui. Mas bom,
Então.
vai começando enquanto eu abro aqui, Gabizinha.
Sim. A gente ia fazer um breve recap do último episódio, porque essa semana vão ter dois episódios, um que a gente lançou agora hoje de manhã. É, a gente está gravando na segunda, né? E esse que a gente está gravando agora que vai sair na quarta. Então a gente faz o convite para vocês escutarem esses dois episódios. É, no episódio passado a gente falou um pouco sobre como a gente estava se sentindo nas últimas semanas, com a história de todos os protestos que ainda estão acontecendo aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos, a violência policial, posicionamento, política, enfim, um pouquinho de tudo que a gente estava sentindo. E é isso, e um convite para vocês para conversarem mais com a gente, mandar ideia de tema ou, enfim, colaboração. Se tem alguma coisa para adicionar?
Não, é isso mesmo. E acho que no episódio, como a gente fala bastante de como a gente se sentiu, acho que a gente deixou bem claro que a forma como a gente estava lidando e, enfim, a nossa saúde mental e as coisas que estavam acontecendo nas nossas vidas pessoais também fez com que a gente se perdesse um pouquinho ali nos planejamentos, né? E até ficasse mais
Introspectivo, né? A
calmo.
gente tirou um tempinho para refletir mais e ver o que que a gente realmente queria falar, né? Em vez de sair correndo e publicar alguma coisa
Sim.
já.
Mas então essa semana tem dois episódios, pessoal.
Sim.
E é isso. Ouçam os dois com muito carinho, por favor.
Aceitamos feedback também, galera. Pode contar o que vocês acharam.
Sim.
Sim.
Ah, e eu acho isso legal da interação que você falou também, né? Essas últimas semanas a gente ficou um pouco mais distante de rede social também. Eu, pelo menos, acabei não entrando muito no Instagram do podcast, mas a gente tá pensando em umas coisas legais para interação também. Então, participem lá com a gente. A gente quer muito conversar com vocês.
Sim. É isso.
É isso,
E
amei.
essa semana,
Amei.
nesse episódio, conta pra gente o que a gente vai falar a respeito.
Sim, tema novo. Então, pessoal, esse é um outro assunto daqueles que a gente guardou para conversar, né? Então, um assunto que chama a nossa atenção e que parecia caber agora, assim, ter essa conversa. A gente vai falar um pouco sobre um termo chamado FOMO. Então, FOMO. Para quem não conhece, é uma sigla em inglês que significa Fear of Missing Out. E ela descreve o medo, a angústia que nós sentimos de sentir que a gente está deixando de viver alguma coisa. Esse termo foi descrito pela primeira vez nos anos 2000, com o começo da interação na internet, e as pessoas começaram a identificar que ele era muito comum quando a gente comparava as nossas experiências com as experiências das pessoas que a gente acompanhava na internet e nas redes sociais. Então, ele é um aspecto muito forte da nossa geração, E a gente queria pensar um pouco nessa angústia do sentimento de estar deixando de ver algumas coisas, fazendo um paralelo com a experiência da quarentena. Então, que basicamente é abrir mão de algumas interações, alguns momentos, alguns planos, pelo cuidado com a nossa saúde e pelo cuidado com a saúde dos outros. Então, como que fica aí esse sentimento, essa vontade de querer ver algumas coisas e ter que segurar um pouco?
Sim. Então, primeira
Sim.
pergunta. Então, já vamos partindo para o assunto. Em que momentos você acha que você se pega sentindo fome no seu dia a dia agora, né?
No meu dia a dia agora ou no meu dia a dia da
Vamos
vida, assim?
começar por agora e aí a gente pode voltar no antes.
Então, hoje em dia, acaba que a maioria das pessoas que eu tenho no meu ciclo social, assim, não são pessoas que estão, fazendo muitas coisas diferentes de mim, assim, ou ficam postando muito isso. Mas eu sinto um pouco de FOMO. Eu tive um pouco disso por causa da estação. Então, como a quarentena começou no período do verão, eu tava sentindo que eu tava deixando de viver isso, sabe? Tipo assim, ai meu Deus, eu queria muito ir pra praia, eu queria muito, sabe, tomar sol e, enfim, tipo, aproveitar esse momento, assim, que é uma coisa que eu fico esperando o ano todo. Então, eu tive um sentimento de perda disso. E eu gosto muito de uma festinha, né, Gabi?
Sim.
Sou bem baladeirinho. E passando a quarentena com a minha família, agora com a minha avó e antes com os meus pais e com a minha irmã, eu não me sentia muita vontade para criar um clima de festa em casa, assim, sabe? Então, eu tenho alguns amigos que, tipo, bebem e botam música, eu fico assim, ah, não dá para fazer isso. Então, eu fiquei um pouquinho,
Você
tipo,
chegou a
ai, meu
participar de
Deus, não
alguma
aprendi.
festinha no Zoom? Ou qualquer tipo de festa
Não.
online?
Eu tenho um amigo DJ que ele fez um set de DJ, fez uma live. Eu assisti a live dele.
Entendi.
Mas aí foi legal, tipo, fiz com a minha irmã, sabe? A gente dançou muito. Mas não tinha meu drink. Aqueles. Abstinência,
Faltou,
Gabriel,
tipo
você
assim,
precisa
umas
de
coisinhas ali.
ajuda.
Ai.
Mas então, acho que na quarentena, assim, é uma coisa que era minha, era a coisa da estação, e comparando com os outros, assim, acompanhando em rede social, um pouco disso da festa.
Sim.
Eu fiquei. E você, Gabizinha, teve alguma coisa que. Algum momento que você sente que você sentiu fome, ou que você estava deixando de viver alguma coisa,
Ixi.
ou que você comparou essa experiência com de outras
Todos
pessoas?
os dias, né? Porque acho que, como eu já falei no, nos outros episódios, eu acabei de me mudar, assim, acabei há 3 meses atrás. Só que eu cheguei bem na época, né, quando a gente entrou em lockdown. Então, eu tô muito, assim, tenho tido, né, essa sensação de que eu tô, que tô perdendo alguma coisa, porque parece que minha vida ainda não começou do jeito que eu queria, da forma como eu esperava aqui. Então, assim, eu sinto isso em relação ao trabalho, né, começar a trabalhar com alguma coisa nova, conhecer as pessoas ou até conhecer a cidade, enfim. E isso está também chegando. O verão vai começar aqui daqui a 5 dias, mas assim já está muito quente, né? Eu moro na Flórida e com certeza tem essa sensação assim, pô, eu quero churrasco, praia, né? Eu quero ir nadar na piscina, qualquer coisa. Eu quero estar do lado de fora para aproveitar o clima, né? Mas por mais que aqui as coisas já estejam reabrindo, eles já estão, né, na fase 2, enfim, tá, tem muita gente aí fora, mas ainda tem aquele medo, até além desse medo de estar perdendo alguma coisa, tem esse medo de sair de casa também, né? Que eles até deram um outro nome, né? O FOGO, Fear of Going Out. E, enfim, então isso está rolando com certeza.
Entendi, Gabizinha. E você acha que o que você está vivendo agora na quarentena, e esse medo de perder as coisas é muito diferente do que você sentia antes? Você se pegava sentindo FOMO antes da quarentena?
Então, eu acho que não muito, assim, acho que a gente até conversou um pouquinho sobre isso, mas assim, eu não sou, eu não, o que as outras pessoas estão fazendo não costuma me abalar muito, assim, eu olho e falo, ah, legal, sabe, ainda mais que, assim, eu sigo gente que mora em lugares diferentes e tal, assim, eu não fico me comparando muito, mas eu acho que nos meses, né, antes da mudança, talvez eu tivesse um pouco de fomo porque eu estava num relacionamento à distância, né, meu namorado já estava morando aqui, nos Estados Unidos, e eu estava morando na Europa, e aí o horário, né? Eram 6 horas de diferença. Então, assim, a gente não conseguia se falar direito, a gente nunca estava vivendo a mesma coisa. E aí eu acho que eu senti um pouco isso, assim, quando ele me contava que ele estava com os amigos, visitando não sei quem, ou que ele tinha saído. Eu ficava assim, com essa sensação assim, da vida que ainda ia começar, mas que eu tinha que esperar alguns meses assim, até estar realmente aqui. Não sei se isso conta, mas assim, eu acho que eu me identifico com essa sensação assim, de estar, eu sentia que eu estava perdendo alguma coisa. Mas e com você, antes da.
Na verdade, só fazer uma outra pergunta em cima disso também. Você falou agora, eu parei para pensar, não tinha pensado nisso antes, mas você não sentia muito isso morando fora, porque você sempre morou longe, né, de amigos e de família, por mais que você tivesse outros amigos nos lugares onde você estivesse, mas assim, sei lá, de estar em um lugar e ver, tipo assim, putz, os amigos estão fazendo
Ah, sim.
isso.
É, com certeza, é verdade. Você muito
Mas
bem
eu vou chorar,
identificar.
não quero ver você.
Muda até a voz, né? Você
Nossa, que
pegou,
amigo,
né?
achei que só vai embargou um pouco, tudo bom?
Não, tá tudo bem. Mas é, com certeza, tem esse
Só
lado
uma.
aqui, igual na terapia, né? Tem essa coisa aqui que eu tava escondendo, mas realmente, eu sinto isso com a minha família, com os amigos, né? Enfim, com você. Mas eu sinto isso muito com a minha família, tipo, não só nas datas comemorativas, mas você acaba, por estar, eu, né, no caso, por eu estar longe durante muitos anos. Eu sinto que eu estou perdendo alguma coisa, assim, que eu perco algumas interações que eu gostaria muito de ter, uma convivência, né, um contato maior, porque é claro que o que eu, né, o tempo que eu vivi junto, né, com a minha mãe ou com a minha família e tal, essas memórias, né, isso que a gente viveu sempre vai estar ali e a gente mantém contato, mas realmente não é a mesma coisa. Você poder dar um abraço na pessoa quando você está a fim de dar um abraço, conviver, né, com a pessoa e conseguir perceber, né, como os outros vão mudando também, como a relação vai mudando. Eu acho que essas nuances são um pouco difíceis de serem identificadas quando você está sempre à distância. Assim, eu percebo, sem citar nomes, mas quando eu volto para visitar, eu costumo ir mais ou menos uma vez ao ano, o que não é muito, né? Uma vez ao ano para ver sua mãe, imagina, eu fico morrendo de saudade. Mas eu sinto que às vezes quando eu visito a minha mãe, a minha avó, enfim, eu vejo o quanto as pessoas mudaram e eu fico muito com essa sensação já de saudade quando eu tô com a pessoa, sabe? É muito estranho isso. Mas sim, isso é um fato real. Eu acho que talvez esse seja um dos principais. Eu estava aqui bem ignorando esse detalhe, mas muito obrigada.
Tadinha, minha amiga.
Mas me conta, e você?
Nem lembro qual era a pergunta mais. Você lembra o que que era?
Como que você, assim, além da quarentena, quando que você se pegava sentindo, fomo?
Então, tá, vamos lá. Eu acho que sentir o FOMO diz muito respeito também da fase que você está na sua vida e como você está se sentindo em relação a você mesmo, em relação ao que você construiu e tudo mais. Então, eu acho que eu consigo perceber que esse sentimento é mais forte em mim quando eu tô menos satisfeito com as coisas que eu me propus a viver, ou as situações que eu me coloquei, as escolhas que eu fiz. Então, por exemplo, quando eu tava na universidade e eu fazia. Eu troquei de faculdade 4 vezes, né, galera, pra quem não sabe. Mas quando eu tava nos cursos que não eram o que eu me formei, até o que eu me formei um pouco também, mas eu já tinha uma outra cabeça. Mas eu ficava muito pensando, tipo assim, cara, enquanto eu tô fazendo isso, eu tô deixando de fazer outras coisas, que eu poderia estar me sentindo muito mais satisfeito.
Mas só um parêntese. Você não acha que toda escolha você está deixando de fazer outras coisas? Assim, será que tem um pouco dessa coisa assim de realmente assumir, assim, eu quero fazer isso e você tipo, segurar aquilo ali, assim, que você escolheu, assim, às vezes tem, acho que talvez tenha um pouco dessa coisa de assumir mesmo, de aceitar que você escolheu uma coisa e não outra, né? Porque sempre pode ser várias coisas, né? Mas a gente faz escolhas, né? Eu quero fazer isso, eu quis me mudar, eu quis, sei lá, só um pensamento.
Não, você falou. Eu tô aqui pensando que a gente podia ter chamado o Thiago pra declamar aquele poema da Cecília Meirelles, do Anel, já viu?
Não, não lembro, na verdade.
Ah, eu não lembro o nome do poema, quem souber aí, galera, pode falar. Mas é um que ela fala assim: quando você calça a luva, não dá pra pôr o anel. Então, ou você calça a luva, ou você põe o
É
anel.
bem isso, né?
É, e aí, seguindo o mesmo nível, né, Cecília Meirelles, acho que tem o NX Zero. Tem
Ai,
uma
não.
música emo, assim, dos anos 2000, que fala alguma coisa do tipo assim: toda escolha é uma renúncia, né? Então você dizer sim para uma coisa, você dizer não para outras. Mas eu acho que quando você tá muito satisfeito com a coisa para qual você disse sim ou para coisa que você escolheu, é mais fácil aceitar que você não vai fazer outras coisas, né? Mas quando por algum motivo você age com incoerência ou você não se conhece bem o suficiente ou ao ponto de conseguir fazer uma escolha que estraga a satisfação ou quando você não tem o privilégio de poder fazer essa escolha que te coloca num lugar que é onde você realmente quer estar, fica um sentimento de, putz, eu poderia estar fazendo outras coisas nesse tempo, ou com essa energia que eu estou dedicando para essa atividade ou para esse lugar. Então, eu acho que hoje em dia eu já tem momentos que eu me sinto mais seguro, assim. Eu acabo não sentindo tanto FOMO. Eu acho também que eu falei essa coisa das festas, né? Mas quando eu era mais novo, assim, eu tava ainda mais no pique de festinha, de sair. Eu ficava um pouco assim, quando por algum motivo eu não conseguia, eu não podia sair. E eu via as pessoas saindo, eu ficava tipo assim, ai meu Deus do céu, era pra eu estar lá, sabe? Tipo, era isso que as pessoas da minha idade deviam estar fazendo. Eu tinha um pouco essa pressão, assim. Já conversei até com amigos que se identificam com isso. E aí, quando eu entendi que tipo, tá, mas
Você não precisa
não é
estar
para todo
fazendo
mundo ser
tudo.
assim. É, são pessoas que gostam de estar lá com essa frequência, mas eu não preciso ser assim. E então acho que tem um pouco até de peer pressure, assim, sabe? De às vezes não são nem coisas necessariamente que você quer fazer, mas são coisas que você sente que você teria que querer fazer. Por causa, sei
Eu
lá,
acho que eu sinto
dos
muito
grupos que você.
isso com, assim, um detalhe. Eu nem sei se eu quero ter filhos, mas eu reparo que as pessoas com quem eu estudei, não na faculdade, tal, mas antes, né, assim, no high school e tal, as pessoas no ensino fundamental, médio e tal, todo mundo já tem dois, três filhos, a galera casada, não sei o que, casa e viagens e sei lá o que. E é uma vida, assim, diferente da minha. Por mais que eu seja mãe de pet, tipo, não se compara. Aí às vezes eu fico olhando e penso isso, assim, nossa, mas tipo, essas pessoas são mais novas que eu e já estão vivendo isso tudo. Tipo assim, será que era, já era para eu estar a fim, né, de ter filho? Será que já era para eu querer isso, mas eu nem sei se eu quero? Enfim, rola isso também. Eu acho que essa coisa da idade, né, da gente achar que a gente tem que estar em certo lugar quando a gente estiver com tantos anos, sei lá. Às vezes isso vem mais de uma forma mais nítida, mas às vezes também são só detalhes, né? Aqui e ali. Olha só, a sua internet está falhando um pouquinho.
Mas eu
Agora
não
você
falei
falou de
nada.
uma travada bem. Alô? Tá
Ai, meu
voltando.
Deus, tá. Oi, tá me
Tava
ouvindo?
meio
Tá me ouvindo? Tá
robótico.
me ouvindo?
Agora
Ai,
tá.
oi. Ah, tá. Eu falei, gente, eu não falei nada.
De
Você,
antes.
não, talvez já tava atrasado. E aí você só
Acho que
ouviu uma coisa.
voltou.
Tá, mas. Voltou?
Não, era
Tá
só
bom, pode
isso, essa
continuar o que
coisa
tava
da
falando.
gente se comparar não só com os outros que estão à nossa volta, pessoas com quem a gente já teve algum tipo de convivência, mas tem essa coisa da idade também. Eu acho que tem essa coisa do gênero também, né? Assim, eu acho que para quem quer ter filhos ou quem talvez imagina ter filhos, esse questionamento contínuo, né? De quando é a hora certa, quando que deve começar, e aí, enfim. Só jogando esses pensamentos aí.
Sim, vou fazer dois comentários. O primeiro, acho que eu fiz isso no episódio passado também, de te
Olha lá.
expor aqui na internet. Eu achei muito engraçado você. Eu achei muito engraçado você falando tipo assim, ai, porque nem sei se eu quero ter filho e tal. O que eu achei uma conclusão muito legal, né? Mas assim, aí tô lembrando do surto, tipo, sei lá, você não consegue fazer uma coisinha mínima consigo, você. Como é que eu
Então,
vou ter um
mesmo assim,
filho se eu
surge
não
essa
sou um
questão, tipo assim,
cachorro?
mesmo se eu quisesse, será que eu estou preparado para isso? E aí também vem essa coisa, eu acho que talvez o FOMO também pode ser um pouco disso,
Tadinha.
assim, de você se cobrar estar preparado para tudo, ou preparado para as coisas que tipo assim, você nem sabe o que são exatamente. Não sei, pelo menos no meu caso, essa ansiedade, né? Talvez esse medo de estar por fora ou de perder vem também um pouco disso, assim, de não saber tudo que está envolvido em certas coisas que talvez eu queira fazer e sentir que eu tenho que estar sempre extremamente preparada para tudo, mas é uma expectativa, sei lá, que não é realista, né, para ninguém, assim. Eu acho que não dá para a gente se preparar para tudo. Claro que tem conversas, né, tem decisões que são muito importantes serem tomadas, mas eu acho que nada na vida a gente pode estar, ou a gente vai estar 100% pronto para fazer alguma coisa, não sei. Só é o que eu penso.
Não, com certeza. Eu acho que quando a gente conversou antes, eu pelo menos não tinha pensado nessa relação com o medo de estar perdendo algumas experiências, a relação disso com a pressão que a gente sente de, enfim, fazer parte de um grupo ou fazer escolhas parecidas com as pessoas da nossa idade ou pessoas que a gente se identifica. E nossa, faz todo sentido, assim. Eu consigo perceber uma série de ansiedades que eu já senti por sentir que as escolhas que eu estava fazendo estavam me afastando de como eu achava que eu deveria ser e dos caminhos que eu via as outras pessoas seguindo. Então, essa coisa mesmo de ter trocado de faculdade várias vezes, né?
Atrapalhando um
Então,
pouquinho.
a gente já entra, quem pode, né,
Ai,
entrar
meu
na.
Deus, troca essa
Ai, meu Deus
internet.
do céu! Calma,
Sai do Wi-Fi.
Eu vou andar dentro do estúdio aqui, tá melhor
Nossa,
agora.
não.
Eu não tô no Wi-Fi, esse que é o pior.
Acho que, não sei, fala alguma coisa. Oi, tá melhor.
Oi, tudo bom? Oi, galera. Alô. Tá
Tá.
melhor? Tá bom. Tá bom, vamos tentar. Mas eu tô me ouvindo agora, deu um eco, ó. Meu Deus do
Aqui não
céu.
tá dando pra ouvir o eco, não, mas
Mas
tenta.
era.
Tá dando pra te ouvir bem.
Mas tá dando pra me ouvir? Tá bom. Aí, mas é falando isso mesmo de. Ah, nem lembro onde eu tava mais agora. Mas é isso. Acho que no final de tudo é a relação com o medo de estar perdendo coisas, com a cobrança para ser como os outros também. É
Sim.
isso, pronto, resumi. Nossa, eu
Você
resumi. Eu
resumiu
poderia ficar
assim, então?
40 minutos falando sobre isso, mas eu consegui resumir.
Ai, ai, pessoa minimalista.
Sim, agora eu tô longe do computador,
Sim,
Gabizinha.
então a
Vocês
gente
vão
ia
ter
falar
que
também um
guiar a
pouquinho
conversa. Vai
sobre
lá.
fomo durante a quarentena. Eu sei que a gente já começou um pouco a introduzir esse assunto aí e falar um pouquinho de mudança de planos e tal, que tem um pouco a ver com um dos outros episódios, né, que a gente já lançou aí. Você falou, já comentou um pouco sobre isso, né, que você teve que mudar alguns planos, enfim, por causa da quarentena. Tem alguma coisa assim que você identifica mais especificamente com esse medo de estar perdendo alguma coisa?
Então, sabe que a gente colocou isso como assunto para conversar, né? Eu fiquei refletindo um pouco. E eu acho que em relação a esses planos que eu precisei mudar, eu não fiquei tanto com FOMO, porque não eram demandas muito urgentes. Então, não são coisas que eu acho que eu ia construir de um dia para o outro. Eram processos que eu ia me colocar, que eu ia tentar explorar, desenvolver, que eu precisei adiar. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo entender que o que eu estou fazendo agora é muito importante, né? Que eu continuar em casa é muito importante, né? Me manter em quarentena. Então, eu não sinto isso que muita gente está falando, tipo assim, eu vejo as pessoas fazendo as coisas, eu me sinto um bobão porque eu não estou fazendo. Fico tipo, não, eu entendo que o que eu estou fazendo é importante, sabe? Então, acaba que eu não estou com tanto FOMO em relação a esses planos. Você consegue
Não.
perceber alguma coisa parecida com isso? Tipo, acho que você falou um pouco no
É, eu
começo do
falei, eu
episódio
acho
também, né?
que é,
De estar na
comigo
cidade
é mais isso,
nova.
assim, essa coisa de estar na cidade nova, mas não é nada assim também tão extremo, assim, eu também consigo entender a importância de eu ficar quietinha em casa, assim, enfim, pela minha saúde, dos outros, né, enfim, da comunidade à minha volta. E na verdade eu acho que quem está furando, né, ou então quem aqui mesmo as coisas estando abrindo, as pessoas que estão assim lotando a piscina, eu acho que eles são meio tolos só, mas só a minha opinião.
Eu acho que a gente acabou voltando numa outra coisa que eu acho que você falou rapidinho na conversa já, que é essa coisa da aceitação, né? Parece que quanto mais você aceita, a escolha que você tá fazendo, mais fácil fica De não sentir angústia pelas outras, né? É, e essa coisa que você falou da piscina também, quando você sugeriu que a gente pegasse esse assunto do FOMO, teve um pouco desse sentimento, né? Das pessoas que não estão fazendo, de como a gente fica assistindo elas optarem por não estar em quarentena e tudo mais,
E
né?
acho que a gente também comentou um pouquinho, assim, talvez de perceber esse fome nas outras pessoas, né? Pelo menos aqui tá na época, assim, o final do ano letivo, né? Tem um monte de gente que tá terminando a universidade ou terminando o ensino médio e tal. E essas pessoas não puderam ter, tipo assim, não puderam, né, ter uma formatura como elas imaginavam. Então, é meio estranho, assim, também ficar assistindo isso, né? As pessoas que talvez esperaram muito tempo por uma coisa que não pôde acontecer da maneira como elas imaginavam. E é claro que isso, tipo assim, é só um detalhe, né? Assim, enfim, é pandemia, tem um monte de gente, né, falecendo e tal, muitas pessoas doentes. Então, assim, eu acho que dá para entender e aceitar, mas também acho que não tira, assim, essa coisa das pessoas quererem, né, ter uma certa experiência e quando chega na hora, tipo assim, ah, não, cancela tudo, não é bem isso que vai acontecer e você tem que aceitar. Eu só consigo imaginar, assim, que deve ser complicado. Eu acho que a gente até citou, assim, tem algumas pessoas que também tiveram, né, que tiveram neném, tipo, durante, né, o lockdown em outros lugares e tal, e eu fico imaginando, tipo assim, nossa, que angústia, né, tipo, você ter um, assim, enfim, não sei exatamente, né, como as pessoas devem estar se sentindo, mas eu só consigo imaginar que não ter o apoio, ou não poder, né, compartilhar isso com a família, enfim, não ter ajuda, né, nesse momento, acho que deve ser uma experiência bem, enfim, solitária, né? Você tá me ouvindo? Acho que tá falhando um pouco.
Sim, com
Tá
certeza.
falhando muito, na
Tô.
verdade.
Não, eu tô ouvindo, tô ouvindo.
Vamos
Tô
ter
com...
que regravar esse episódio.
Eu ia falar que
Um pouquinho.
tá
Não,
robótica a minha
peraí,
voz
fala de
agora.
novo. Tá legal agora.
Oi, tudo bom?
Não.
Eu fui me dar o luxo de sentar um pouquinho enquanto você falava. Só que o lugar onde senta, no meu home office agora, é o lugar onde falha. Então eu tenho que ficar aqui nesse lugar onde eu estou. Mas eu concordo com tudo, 100%. Achei que você foi assim, ó, spot on.
Tem algumas outras
Aqueles,
situações
né?
assim que você acha, não só da sua experiência, mas que você percebe as pessoas tendo dificuldade assim com isso?
Você falou essa coisa das comemorações, né? Então, nós dois tivemos que repensar a forma como a gente ia comemorar nosso aniversário, né? Porque nossos aniversários foram na quarentena. Vi pessoas que tiveram bebês, pessoas que tiveram aniversário também. Então, cada amigo ou parente tentava fazer de um jeito diferente. Até chá de
Nossa.
revelação eu vi as pessoas tendo que adaptar para não deixar de fazer. Então, acho que no geral essas coisas
E
que
não
são
só,
rituais
né?
mais de celebração,
Também
as
até
pessoas estão
ter com essa
encontrando
coisa de velório e tal
essas
também, né?
coisas.
De perda de familiares e tal. Isso aí também tá bem
Sim.
complicado.
É isso que eu ia falar. Eu acho que as coisas que são coisas de comemoração, elas são coisas mais fáceis da gente adaptar, porque, enfim, é um momento bom, todo mundo quer viver e tal. E até de. Como é que chama isso? Quando você
Adiar.
bota para outra data? Adiar. Então. Mas eu acho que o desafio mesmo é quando a situação que você tá com medo de deixar de viver não necessariamente é uma coisa boa. Então, tive momentos também de ter amigos que estavam muito tristes, que eu queria poder estar lá por eles e poder oferecer algum tipo de acolhimento, que eu tive que fazer o mínimo que dava para fazer na hora, que fosse deixar alguma coisinha na portaria, ou que fosse fazer uma ligação, mas eu queria poder ir lá e cuidar, assim, sabe? Então, acho que esses foram os casos mais difíceis.
E mudando um pouquinho assim de assunto, a gente falou que a gente ia citar um pouco sobre as redes sociais, né, e sobre essa responsabilidade que a gente tem com a nossa própria saúde, né, para não ficar muito ansioso, muito angustiado, mas também como que é essa responsabilidade com os outros. E o que que você acha disso, assim, qual que você acha que é a sua responsabilidade própria para que você não fique sentindo tanto FOMO? e você tenta se policiar para fazer com que os outros não sintam, é uma coisa que você acha que tipo é cada um por si, sabe? A pessoa que tem que saber, né, o que que é um gatilho para ela e tal.
Eu acho que é cada um por si, cada um que se vira.
Ah, às vezes.
Brincadeira, brincadeira. Não, é. Não, mas essa coisa das redes sociais, eu acho que elas são um pouco o coração do debate em cima do FOMO.
Por
Porque o
isso,
FOMO
né?
ele é um termo que foi criado, lógico que para falar desse sentimento de perda de uma forma geral, mas principalmente pela relação disso com a interação das pessoas na internet. Então, as pessoas usam um pouco esse termo para explicar pessoas que não conseguem se distanciar das redes sociais porque elas sentem que elas sempre têm que estar vendo o que está acontecendo, senão elas estariam perdendo informação. Ou pessoas que já vão para um lugar pensando o que que elas vão produzir para a internet em cima daquela experiência, então quais fotos elas vão tirar, quais stories elas vão fazer, para não perderem essa presença, para não perderem a conversa. Então eu
Tá
acho que
bem
FOMO
junto,
e rede social é
sim.
uma coisa que está diretamente ligada. Ah, tá. Por um
Ah,
segundo, Ju, sei lá, tá
você já tá
bem
bem.
ruim a sua internet. Gabriel falou assim: Meu
Não,
Deus do céu.
calma. Era só um comentário sobre o assunto.
Mas. Sim, tá bem junto. E.
Sobre a
Ai, meu Deus do céu.
responsabilidade,
Eu tô
né?
tentando lembrar a
Própria e com
pergunta
os
que eles.
outros, é.
Ah, sim, claro. Eu acho que em relação aos outros, é um pouco difícil de medir numa situação típica, né? Porque a gente não
É.
sabe o que que vai ser
Às vezes você
gatilho
pode
para o
estar tomando um
outro, assim.
chá com a sua avó e a
E
pessoa,
às vezes o
tipo
que.
assim, nossa, minha avó. É.
É
Tá tão
isso.
longe.
Isso ser um problema para o outro. Eu confesso que já teve situações onde. Ah, tá. Você perguntou em relação a si próprio, né? O que eu faço, assim, isso para mim é uma coisa muito tranquila de fazer. Às vezes eu falo com algumas pessoas, elas até se chocam um pouco, assim. Para mim é muito fácil não ver alguma coisa. Tipo assim, escolher ficar uma, duas, três semanas fora de rede social, ou estar nas redes sociais e saber quem eu quero ver e quem eu não quero ver. Para mim é muito fácil, ter um comportamento mais racional em relação a isso. Então, de escolher o que eu quero ver e o que eu não quero ver. Eu já cheguei a, por exemplo, fazer um outro perfil no Instagram, uma época que eu tava bem vulnerável essa época. Eu fiz um perfil que eu seguia só o que eu realmente não me importava de ver em nenhum momento, assim, sabe? Então, tem pessoas mais próximas, amigos, familiares, que nada daquelas pessoas me incomoda em nenhum momento. Então, eu sempre quero estar atento e presente para eles, assim, e independente do que eles estejam vivendo. Então eu falei assim, não, vou fazer isso daqui, que é quando eu
Entendi.
quiser ver, eu olho essas pessoas aqui. Mas, no geral, para mim é muito tranquilo, me segurar, sabe? Eu entendo o racional em cima disso, e eu tenho um pensamento que é como que, quando eu fico com muita vontade de ver alguma coisa que eu acho que pode me fazer sentir mal, eu penso, como eu vou me sentir depois de ver isso? E aí eu consigo ficar, vou me sentir mal. Aí eu fico, tipo, será que eu quero me pôr nessa situação? Eu quero.
A única coisa que eu faço, eu tento, eu coloco no mudo também, assim, algumas coisas, mas são bem poucas, assim, eu acho que, e também não é, não que eu tenha identificado, assim, como se fosse uma coisa que me dá ansiedade, é mais assim, ah, o conteúdo que eu não tô a fim de ver por, sei lá, o que motivo, tipo assim, que não é relevante, enfim, mas eu acho que a gente com certeza tem essa responsabilidade, né, com a gente mesmo de saber identificar se alguma coisa está te fazendo mal. É, enfim, parar de ficar, sei lá, se ficar seguindo o seu ex-namorado ou um amigo que está sempre viajando, sempre fazendo coisas muito demais e tal, e você não tá a fim de ficar vendo isso, aí é com a gente, né? Pegar e decidir que, ah, tá, não tô a fim de ver isso, não quer dizer nada, né? Assim, talvez a sua relação com aquela pessoa continue a mesma, né? Tá tudo bem, mas você só não precisa ficar vendo, né? Ter aquele lembrete ali contínuo, né? De que a vida dessa pessoa é parece ser demais, ou que ela sempre demonstra. Enfim, e sobre a
Sim, com
responsabilidade com os
certeza.
outros, eu acho que, assim, eu acho que isso fica muito mais claro agora, durante, né, a quarentena, enfim, com o isolamento social, eu acho que, assim, é
Sim.
sacanagem, sabe? Se você tá furando a quarentena e você fica lá postando que você tá na festinha, que seus filhos estão lá, você levou o filho para aniversário de não sei quem... E, enfim, eu não sei, parece que a pessoa não, eu acho que essas pessoas não têm muita consciência, assim, coletiva, né? Tipo, não pensam muito nos outros, assim, de, pô, as pessoas estão presas há 3 meses ou mais, entendeu? Tem gente, né, familiares, amigos, né, que estão muito doente ou que estão morrendo, e aí a pessoa tá lá, assim, né, o, como você diz, o alecrim dourado tá lá, usufruindo, né, aproveitando, enfim, o fim de semana, indo passear, enfim, aí isso eu acho meio estranho, mas, enfim, acho que é uma realidade, né, das redes sociais, vai ter gente de todo tipo, vai ter sempre alguém fazendo alguma coisa, e é isso, se você fica muito chateado ou se isso te faz sentir pior porque você está preso em casa, tipo, né? Sabe? Para de seguir essa pessoa, coloca no mudo, sei lá, não veja essas coisas. Mas para mim acho que pesa mais isso, essa responsabilidade própria, até mais do que a com os outros.
Falou tudo, Gabizinho. Foi engraçado, porque eu tava pensando aqui assim, até no Alecrim Dourado eu tinha pensado, mas você começou a falar, falei, ótimo, preach, girl, take me to church. Mas é isso mesmo, é muita falta de consideração, né? Porque no fim do dia, por exemplo, aqui onde eu moro, né, a quarentena ainda não é uma exigência, não tem lockdown, tem coisa desse tipo. Então, algumas pessoas não optaram por não viver dessa forma, ou por não se cuidarem, cuidarem dos outros dessa forma. Mas acho muita falta de respeito, porque fica parecendo que só ela tá com dificuldade, que só ela não consegue ficar em casa, que
É,
só
o que
ela se
só os
sente
desejos
presa, né?
daquela
E todo
pessoa são
mundo tá
importantes,
assim.
né? Sendo que, enfim, acho que elas na verdade não entendem, né, qual é o motivo das pessoas estarem se isolando, né? Enfim. Então, como que a gente pode concluir aí
Concordo 100%.
essas várias divagações que a gente fez sobre esse assunto? O que que você tira disso tudo? O que que é importante para você? Permitir.
Sim, se a minha
Tá
internet
bom.
não funcionar, você traduz, tá bom? Mas o que que eu acho? Ter essa conversa toda sobre FOMO me faz lembrar de uma frase que eu vi e que me marcou muito, que é: quando você está num lugar pensando no
Sim.
outro, você não está em lugar nenhum. Não adianta você estar tá vivendo uma
Alô.
coisa pensando no.
Travou.
Eu senti que travou agora aqui também. Voltou, né? Não adianta você estar num lugar pensando no que você não está vivendo, no que você está deixando de viver por causa daquela escolha. Eu acho que isso me faz refletir sobre ser coerente e sempre que possível se colocar em situações onde você se sente à vontade, de forma que não tenha nenhuma outra coisa que você prefira fazer, a não ser aquilo que você de fato está fazendo, né? Que você se sinta bem onde você está, com quem você está sendo. E agora, nesse recorte da quarentena, eu acho que é um pouco da aceitação e de viver o que é possível. Então, eu sei que em relação a algumas pessoas, eu tenho uma série de privilégios. Então, pessoas que estão longe da família, né? Eu estou passando a quarentena com a minha família. E tem horas que eu gostaria de estar passando com outras pessoas também, mas o que eu tenho são eles. Então, não adianta eu ficar sofrendo por não poder estar vivendo outras coisas. Mas sim, dentro daquilo ali que é possível para mim, ver quais são as possibilidades mais agradáveis. Então, eu estou conseguindo me aproximar muito deles, participar de uma série de rituais ali da família que eu não valorizava tanto, tá? Eu senti que tá um pouco
Tô te
robótica a minha
ouvindo bem.
voz. Não sei se tá assim pra você.
Alô? Acho que tá travando pra você. Agora eu não tô te ouvindo mais.
Esse episódio claramente vai bater o recorde de momentos
De
de.
interrupções, de do áudio travando. Mas
Eu
a
vou
gente está
terminar muito
tentando,
rápido
galera.
para você continuar. Mas é isso. Coerência, aceitação, fazer o que é possível, não se comparar com os outros e saber que nem tudo que você vê na rede social é a verdade, mas é como as pessoas gostam de ser vistas. É isso, não se comparar. Acabou. Fala, Gabi.
Não, eu concordo com tudo isso que você disse. Eu acho que é importante a gente pensar no nosso próprio contexto, na nossa vida, o que que é possível para a gente agora. Eu me identifiquei muito com isso que você falou, parar de ficar se comparando, E é isso. E se você perceber que as coisas estão te fazendo mal, tira, elimina isso da sua vida, para de seguir, coloca no mudo, faz o que você precisar fazer para continuar se sentindo bem ou para continuar lidando com essa situação difícil para todo mundo. E é isso, galera. Eu acho que é tudo que eu tenho a dizer.
Uma outra coisa também, eu queria mandar, sei lá, tipo, não sei se tem alguém que vai ouvir que tá nesse momento, mas mandar, assim, muitas energias de paz, de equilíbrio, de aceitação e de cura e de amor pra você e pra qualquer outra pessoa que esteja impossibilitada de viver algum momento importante de luto ou de cuidado com a família.
Sim.
Enfim, eu realmente não tô passando por isso. Eu não consigo nem imaginar o quão difícil seja não poder estar lá pelas pessoas que você ama e que você se importa. E, enfim, galera, muito amor pra vocês.
Obrigada. Sim, então com isso nós vamos, vamos encerrar. E desculpa, galera, por todos os problemas técnicos. Vamos ver como que eu consigo emendar aí essa coisa na edição.
Uma mestra edição.
O que que você falou? Ficou muito robótico. O que que você falou?
Mas muito obrigado.
Ah.
Eu falei uma mestra.
Bom, não sei. Vamos ver. Qualquer coisa a gente vai regravar. Regravar de novo. Tá bom. Mas vamos falar com você sempre. Sim. E todo mundo fica bem por aí. Uma boa semana.
Sempre.
E é isso. A gente se fala. Não some.
Obrigado, Gabi.
Beijo.
Não
tchau.
Não some também. Beijo.